Cão a vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agoirando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Ai, cão, ai, cão, teu canto é penoso e faz medo de cala, cão, que é pra chuva voltar cedo, que é pra chuva voltar cedo. Toda noite no sertão canta o João corta-pau, a coruja mãe da lua, a feitique o bacurau. Na alegria do inverno canta sapo gia e rã, mas na tristeza da seca só se ouve a cão-ã. Só se ouve a cão-ã. E a cão-ã, 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 a cão-ã. Que é pra chuva voltar cedo, que é pra chuva voltar cedo. E a cão-ã, dá a cão-ã, a cão-ã, 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 a cão-ã, dá a cão-ã, a cão-ã, dá a cão-ã, a cão-ã, dá a cão-ã, 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 a cão-ã, dá a cão-ã, a cão-ã, dá a cão-ã,
dançar a noite inteira até o amanhecer o dia, que a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Mas o senhor não tem respeito, é um homem mal educado, sabe que não é de direito. Mas o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado,
o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado.
Todo mundo se desarmou pra poder dançar com mais jeito. A mulherada até que gostou, achou isto muito bem feito. Só o senhor tá desconforme, então vai ser logo encanado, porque a polícia não dorme. E nós vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado,
o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado.
Dançar a noite inteira até o amanhecer o dia, que a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Mas o senhor não tem respeito, é um homem mal educado, sabe que não é de direito. Mas o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado,
o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado.
Todo mundo se desarmou desarmou pra poder dançar com mais jeito. A mulherada até que gostou, achou isto muito bem feito. Só o senhor tá desconforme, então vai ser logo encanado, porque a polícia não dorme e nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado.
O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro
delegado. Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM
5:46.
Ô Eurício, pergunta aí pro Adenor e pro Mesquita se catuaba ou tiborna é a substância dos coroas. Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho, pra você ter jeito não. Amigo velho, pra você ter jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se muda, amigo velho, vai nessa não. Essa tarde de droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho o remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho o remédio é capim novo. Será que é, seu babá?
Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho, pra você tem jeito não. Amigo velho, pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo velho, vai nessa não. Que essa tal de droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é um ditado do povo, pra cavalo velho, remédio é capim novo. Certo mesmo é um ditado do povo, compadre, pra cavalo velho, eu vou dizer que o remédio é capim novo. Certo mesmo é um ditado do povo, tá certo? Pra cavalo velho, remédio é capim novo. E certo mesmo é um ditado do povo, cavalo velho, eu vou dizer que o remédio é capim novo. Certo mesmo é um ditado de Valins, pra cavalo velho, o menino diz que é capim novo. Certo mesmo é um ditado do povo.
É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É um funga-funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela.
É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É um funga-funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela.
E no forró do papainho, quem tiver disposto pega a dama pra dançar. Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá. Fica na safadeza até o dia clarear. E a noite inteira o salão fica pegando fogo, quem quiser pode chegar. É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É um funga-funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela.
É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É um funga-funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela.
E no forró, papainho, quem tiver disposto, pega a dama pra dançar. Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá. Fica na safadeza até o dia clarear. E a noite inteira o salão fica pegando fogo, chega, bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá. Quem tiver só branco é tudo se enganchar. É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É um funga-funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela.
É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É um funga-funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela.
E no forró do papainho, quem tiver disposto, pega a dama pra dançar. Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá. Fica na safadeza até o dia clarear. E a noite inteira o salão fica pegando fogo, quem quiser pode chegar. Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá. Quem tiver só branco, a cura se enganchar. É um pega-pega, mexe-mexe, rela-rela. É um chique-chique no chiado da chinela. É o funga-funga do pescoço da donzela. É o jamecado encostado na janela.
É um pega-pega, mexe, mexe pela rela.
É o chique-chique no chiado da chinela. É o funga-funga do pescoço da donzela. É o jamecado encostado na janela. É um pega-pega, mexe, mexe. Rela, rela, é o chique-chique no chiado da chinela. É o funga-funga no pescoço da donzela. É o jamecado encostado na janela.
É um pega-pega, mexe, mexe pela rela.
É o chique-chique no chiado da chinela. É o funga-funga no pescoço da donzela. É o chamegado encostado na janela. É o pega-pega, mexe, mexe pela rela. É o chique-chique no chiado da chinela.
5:51.
Aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água. Shot da alegria. Não sei quem sou e vou mudar. Sou aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério.
Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, copo d'água.
Dance o shot da alegria.
Tem gente por aí falando que eu tô lhe encontrando, e daí? Tem gente, povo comentando que a gente vai se amando por aqui. Não abro mão do amor, e pra sentir o seu calor eu vou mais adiante. Você não me esqueceu, meu bem, se ajeita aqui, mas eu vai ser melhor que antes. Tem gente por aí falando que eu tô me encontrando, e daí? Deixa esse povo comentando que a gente vai se amando por aqui. Não abro mão do amor, e pra sentir o seu calor eu vou mais adiante. Você não me esqueceu, meu bem, se ajeita aqui, mas eu vai ser melhor que antes. Eu vou além desse querer, quebrei o gelo da paixão. A minha vida sem você ficou perdida no caminho, poeira no chão. E tudo pode acontecer, tristeza não existe mais. E o bom da vida, pode crer, está guardado no carinho que você me faz. Esse amor tão louco, esse amor capaz, nunca pede pouco, sempre quer demais.
Esse amor tão louco, esse amor capaz,
nunca pede pouco, sempre quer demais. Meu amigo, gosta e gosta. É um prazer ter você aqui cantando xote comigo.
Meu amigo Imacavalcan, que xote gostoso, meu velho. Prazer estar aqui com você, tá bom? Eu vou além desse querer, quebrei o gelo da paixão. A minha vida sem você ficou perdida no caminho, poeira no chão. E tudo pode acontecer, tristeza não existe mais. E o bom da vida, pode crer, está guardado no carinho que você me faz.
Eita amor, tão louco, esse amor capaz, nunca pede pouco, sempre quer demais.
Eita amor, tão louco,
5,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal A União desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Tribunal de Contas do Estado orienta a Assembleia e Câmaras Municipais a adequar emendas parlamentares aos padrões de transparência definidos pelo STF. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Grupo lança álbum com novas versões para composições de Chico Buarque. Esporte. Campeões do mundo são recebidos pelo rei e a rainha da Espanha e enfrentam maratona de festividades nas comemorações do segundo título mundial do país. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996.
105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6:01.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Eleitorado da Paraíba cresce mais de 5% e ultrapassa 3 milhões e 200 mil votantes para as eleições 2026.
Varejo da Paraíba tem a segunda maior alta nas vendas do país, aponta IBGE.
Ambição silenciosa. Qualidade de vida ganha espaço e muda o conceito de crescimento profissional.
Especialista alerta para colesterol de origem genética que pode triplicar o risco de infarto.
Festival celebra a força e o protagonismo das mulheres nos quilombos da Paraíba.
São 6:03. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é 981-28-1055. Repetindo, 981-28-1055.
Participe do Jornal Estadual enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp. 981-28-1055.
Seis horas e 4 minutos. Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado aqui nas ondas da Rádio Tabajara FM 105.5. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã de terça-feira, 21 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia. Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia até as 8 horas da manhã, aqui no Jornal Estadual. Estou muito bem acompanhado aqui no estúdio da Rádio Tabajara, por Maurício Alves, à frente da nossa mesa operadora, aí, no comando de todos esses botões, para garantir um áudio show de bola para vocês. Também estou na companhia da nossa querida Carol Caldas, à frente da nossa transmissão no YouTube e também de olho nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp. E claro, na companhia dele, o meu companheiro de bancada, o Oswaldo Travassos. Olá, Oswaldo, muito bom dia para você.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que estão ligados aqui na Tabajara FM, ouvindo o Jornal Estadual. É um prazer sempre estar com vocês.
Muito bem, e hoje o dia começou meio preguiçoso, né, Oswaldo? Muita chuva essa madrugada, pois o sol ainda não apareceu de fato.
Pois é, todo mundo pegando guarda-chuva, né?
Pois é.
Manhã chuvosa.
Choveu bastante, né, nessa madrugada. Eu acordei com o barulho da chuva, aquele vento forte, né? Enfim, muita chuva. A gente vai falar sobre isso, né, no programa de hoje. E dia de chuva é importante aí para que você se mantenha alerta, tá, pessoal? Evitar aí essas poças de água, né? Passar por essas poças de água, principalmente você que dirige, né? Que tá aí de moto, de carro, enfim, ter mais cuidado no trânsito, porque quando tá assim muito, muito chuvoso, né? Pista escorregadia, é danado para acontecer sinistros de trânsito, né, Oswaldo?
Exatamente. A pessoa acorda meio sonolenta, aí dirigindo, né? tem que ter muito cuidado, cuidado redobrado. Daqui a pouco a gente dá a previsão do tempo, não é isso?
É, antes vamos falar aqui pro pessoal o que é que vai ter aqui no nosso jornal em termos de assunto. Tem muita coisa interessante, tá, pessoal? No jornal de hoje a gente vai ter matérias sobre eleições, sobre economia, saúde, vamos falar sobre trânsito também. Vamos ter a participação do Rostan Lucena, lá de Campina Grande, trazendo aí as atualizações da Rainha da Borborema. Vamos ter entrevista também, né, Oswaldo?
Também é com o cardiologista Anderson Souza de Lima. Ele vai falar sobre a lipoproteína, a famosa LPA, que é um colesterol de origem genética que pode triplicar o risco de infarto. É um assunto bem interessante e você vai gostar de se informar sobre isso.
Com certeza. Vamos ter também a participação do Alexandre de Nascimento, né, nosso colunista da área de economia, que vai falar hoje sobre esses impactos do novo tarifaço aí dos Estados Unidos sobre alguns produtos aqui do Brasil. Enfim, informações de muita qualidade, com precisão, para que você possa sair aí para o seu dia nessa terça-feira muito bem informado. Você que nos escuta do carro, né, de casa, já está aí preparando o seu café para sair para o trabalho. A gente agradece demais a sua companhia e reforça aqui o convite para que você continue na sintonia até as 8 horas da manhã, pelo menos, tá, pessoal? Para acompanhar essas principais notícias aqui da nossa região. Vamos falar do clima agora, né, Oswaldo?
É isso, em João Pessoa agora, nesse momento, 23 graus. É aquela coisa, João Pessoa, não consegue ter frio, felizmente, né?
Uhum.
Mesmo chovendo, mas é esse clima entre 21, 22, 23 graus. Atualmente agora 23 graus, é uma manhã chuvosa, com sol encoberto, e as condições de tempo continuam instáveis e favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva, né? Tanto agora pela manhã, como já, já aconteceu há pouco, e daqui a pouco vai acontecer novamente, e também à noite. À tarde, segundo a previsão, vai ficar aquele chove não molha, né?
É, mantendo aí a bipolaridade típica, né, de pois João Pessoa.
Pois é, a temperatura mínima 23, a máxima 28 hoje em João Pessoa, umidade do ar 94%.
E lá em Campina Grande?
Campina Grande agora friozinho de 21 graus, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva também durante o dia e a noite. Um tempo parecido com o de João Pessoa, sim, só que um pouco mais frio, né?
É verdade.
A mínima 20 graus, máxima 24 graus e a umidade do ar 95% lá na velha Rainha da Borborema.
Muito bem, muito bem. Então tem previsão de chuvas, né? Embora esparsas, mas previsão de chuvas aí tanto para João Pessoa como para Campina Grande. Então, importante demais aí se manter atento a essa chuva, né, pessoal? Inclusive tem alerta de chuvas, alerta amarelo de chuvas aqui para 70 cidades da Paraíba, né, Oswaldo?
Isso, é alerta amarelo de chuvas, já foi informado aí. Estão sob alerta amarelo e perigo potencial de chuvas intensas, e o aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e é válido até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, é o dia inteiro.
Pois é, e esse alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas significa que pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km por hora. Segundo o IMET, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
É, como são 70 cidades, é um listão, não dá para a gente ler aqui, mas se você pode conferir se sua cidade está entre essas 70 cidades sob alerta amarelo, e é só buscar no site portal.imet.gov.br. IMET é INMET, M de Maria, ET, é portal.imet.gov.br.
Pois é, e você já sabe, né? Em caso de problemas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. é isso, fica aqui o nosso alerta para você ficar aí atento a essas questões relacionadas à chuva. São 70 cidades aqui na Paraíba que estão sob alerta amarelo de chuvas intensas para o dia de hoje. Vamos iniciar agora falando sobre economia, Oswaldo?
Sim, são 6:10. Vamos falar sobre o varejo da Paraíba, que entre abril e maio teve a segunda melhor taxa de crescimento de vendas do país, de 1,5%, 1,5%, mesmo índice de Acre e Alagoas.
Isso mesmo, Oswaldo, e apenas o Distrito Federal teve crescimento superior de 1,6%. E apenas 11 estados tiveram resultados positivos nesse período. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto com a nossa repórter, a Lucélia Pereira.
As vendas do comércio varejista da Paraíba voltaram a crescer. O estado registrou o segundo melhor desempenho do país entre abril e maio desse ano, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE. O volume de vendas avançou 1,5% no período, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que teve alta de 1,6%. O resultado também ficou bem acima da média nacional, que foi de 0,1%. Na comparação com maio do ano passado, o varejo paraibano apresentou um crescimento de 0,6%, enquanto o índice nacional ficou em 0,4%. Diego Caiafo, representante da Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba, aponta quais fatores explicam esse desempenho positivo.
Esse resultado, ele reflete um conjunto de fatores positivos. Em primeiro lugar, o esforço dos empresários paraibanos que vem investindo em gestão, inovação, qualificação do atendimento e ações comerciais para atrair mais consumidores. E além do Dia das Mães, no mês de maio, a Paraíba já vive o início do aquecimento das vendas em função das festas juninas, que é uma das datas mais importantes para a economia do nosso estado e que impulsiona diversos segmentos no varejo. O fato de a Paraíba registrar o segundo maior crescimento do país demonstra essa força do nosso mercado e a confiança do setor empresarial em investimentos que contribuem com esse desenvolvimento do comércio no nosso estado.
Cíntia Benjamin, gerente de uma loja de eletrodomésticos na capital paraibana, conta que o crescimento apontado pelo IBGE foi percebido na loja que ela administra.
Nós percebemos esse aumento apontado pelo IBGE, muito puxado pelo mês de junho, né, por conta da Copa, as pessoas quiseram trocar as TVs por telas maiores, organizar a casa para receber a família. Então, acredito que foi um dos maiores motivos e que nós sentimos realmente esse aumento na venda, o comércio estava bem aquecido. Vimos um aumento mesmo de fluxo de pessoas nas lojas, as pessoas procurando mais, querendo arrumar mais a casa. Então, esse aumento de venda foi muito, muito puxado pela Copa, né? O nosso perceber foi muito puxado pela Copa.
No chamado varejo ampliado, que inclui segmentos como veículos, material de construção e atacado de alimentos, a Paraíba repetiu o avanço de 1,5% na comparação mensal e registrou alta de 0,7% em relação a maio de 2025. No Brasil, esse indicador apresentou queda nas duas comparações. A FEComércio da Paraíba acompanha uma série de indicadores para avaliar a sustentabilidade do crescimento do varejo nos próximos meses.
E a FEComércio acompanha os indicadores com pesquisas que corroboram esses dados do IBGE. Além da evolução das vendas, observamos fatores como a geração de empregos, a confiança dos empresários e dos consumidores, o acesso ao crédito, inflação e o comportamento de renda das famílias. A expectativa é otimista, especialmente porque o calendário do comércio segue bem aquecido no segundo semestre, né? Com datas importantes como o Dia das Crianças e as vendas de Natal e fim de ano.
Mas mesmo com os números positivos, ainda há desafios enfrentados pelo comércio para manter o ritmo de crescimento ao longo do ano. Cíntia Benjamin, gerente de uma loja de eletrodomésticos na capital paraibana, aponta alguns deles.
Mesmo com os números positivos, nós temos alguns desafios e acredito que um principal aqui em João Pessoa realmente é a inadimplência. Também agora é comum o comércio dar uma esfriada porque os clientes compraram, né? As pessoas compraram, investiram. Então agora vem parcelamento de cartão, vem os compromissos para pagar. Também começam a se preparar para o final do ano. Então assim, as pessoas já começam a segurar esperar mais um pouquinho, até porque eu acredito que muitas das compras que eram para ser no Natal, né, que geralmente no Natal o pessoal já arruma, já compra aquela mesa para receber o pessoal, já compra aquele rack, aquela TV nova, então assim, já teve uma antecipada agora para a Copa, então assim, o comércio ele tá um pouquinho mais frio, mais aquém, então temos que fazer aquele trabalho de trazer o cliente para a loja, de colocar a oferta agressiva, para que não se esfrie, né? Porque naturalmente é comum, após um momento de muita compra, ter aquela caída no comércio.
Diego Caiafo, representante da Fecomércio Paraíba, explica o que é preciso para que o bom desempenho apontado pela pesquisa do IBGE tenha continuidade e se consolide como um crescimento sustentável no estado.
Os empresários precisam equilibrar os custos operacionais, manter a competitividade, investir em tecnologia, investir na qualificação da mão de obra e na inovação. Também é fundamental contar com um ambiente de negócios que estimule os investimentos e ofereça a segurança para empreender. Quando essas condições estão presentes, o comércio naturalmente responde com mais contratações, ampliação das empresas, geração de empregos e, consequentemente, uma maior contribuição para o desenvolvimento econômico da Paraíba.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6 horas 16 minutos, esta foi Lucélia Pereira falando sobre a Paraíba que teve a segunda melhor taxa de crescimento de vendas do país. Isso entre abril e maio. Assunto bem interessante que nos faz ficar orgulhosos do crescimento do nosso estado.
Com certeza, Oswaldo. Vamos seguindo, são 6 horas e 18 minutos. Gente, entra agora no assunto de eleições porque tem atualização aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Não é isso, Oswaldo?
É isso, Francisco. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a Paraíba tem 3.247.397 eleitoras e eleitores aptos a votar no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro. São 155.703 eleitores a mais do que nas eleições de 2022, um crescimento de mais de 5%. Veja só.
Pois é, em 96,33% do eleitorado já possuem a identificação biométrica cadastrada. As mulheres representam a maioria do eleitorado no estado, 1.718.209 eleitoras, 53% do total. Já os homens somam 1.529.188 eleitores. A Paraíba também conta com 580 pessoas cadastradas para votar com nome social.
Pois é, ó, veja só o poder das mulheres, né?
Sim, é verdade.
Mais mulheres do que homens, então, né? Vocês sabem o que fazer, mulheres. Este ano, os eleitores votarão para presidente da República, governador, para duas vagas de senadores, um deputado federal e um deputado estadual.
Muito bem, você estava comentando aqui nos bastidores sobre a biometria, né, Oswaldo?
Pois é, que eu, é aquela coisa, o TSE, né, as nossas eleições, as eleições brasileiras, são com equipamento super moderno. Porque eu, por exemplo, já devido a, talvez à minha idade, no banco mesmo, no meu banco, não vou dizer o nome, na hora da digital, nem sempre lê.
Sim.
É uma dificuldade, tem dia que não consegue ler, eu vou ter que ir para o caixa...
Para acertar ali, né?
O caixa pessoal, não o caixa eletrônico, porque às vezes você quer uma cópia maior. E tem a questão da segurança.
Sim.
E já para voltar, não tem problema nenhum, leia meu digital rápido, rápido. Então é sinal que os equipamentos, né, para digitais, os equipamentos, enfim, do TSE, do
Sim.
TRE, são super modernos e super confiáveis.
Com
né?
certeza, com certeza. Inclusive o TSE e a Justiça Eleitoral, de um modo geral, está sempre aí, eles estão sempre buscando inovações, né, a melhoria desses sistemas que já são seguros e confiáveis, mas, enfim, eles estão sempre buscando melhorar ainda mais esse sistema para garantir agilidade, né, garantir também a transparência, a segurança. Então, realmente, é uma estrutura muito bem pensada e planejada para entregar eleições cada vez mais limpas, né, e sérias aqui para o nosso país de uma maneira geral, né? Então, importante esse registro, viu, Oswaldo?
Pois é, às 6h20, o Francisco, continuamos falando sobre eleições, sobre...
Sim, né? Tem muitos prazos importantes, né, nessa semana, por isso que a gente está falando sobre essas questões.
por falar em exercer o direito democrático ao voto, né? A gente destaca agora que a Justiça Eleitoral começou a receber ontem as solicitações de voto em trânsito. Veja só, você que está pensando em viajar ou tem compromissos fora do estado, né? Para aqueles eleitores que estarão fora do seu domicílio eleitoral no dia 4 de outubro. Portanto...
E atenção, viu, Oswaldo, porque o prazo é bem apertado. Esse prazo para pedir o voto em trânsito segue aberto até o dia 20 de agosto. Então aí só tem 30 dias para o pessoal aí solicitar, né? Quem tem interesse.
É, praticamente, hoje são 21 até o dia 20, né?
É, menos de um mês. É porque começou ontem, aí conta os 30 dias, né? Mas é isso, vamos saber os detalhes sobre essa questão com reportagem de Vanessa Queiroga.
Eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições já podem solicitar a alteração temporária no local de votação para votar em trânsito. O pedido pode ser feito até 20 de agosto por meio do autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa Egipto, explica que o voto em trânsito permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores.
Na Paraíba, nós temos três cidades, João Pessoa, Campina Grande e Santa Rita. São as três que podem ser sede do voto em trânsito. Então, o eleitor, no dia 4 de outubro ou no dia 25 de outubro, vai estar fora do seu domicílio eleitoral, ele pode requerer, pode se habilitar para votar em trânsito em uma dessas cidades, ou na capital ou nas cidades com mais de 100 mil eleitores.
Além das pessoas em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos, como cita a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, Vanessa Egipto.
Presas e presos provisórios, militares e agentes de segurança pública também podem requerer essa transferência temporária. Os indígenas, quilombolas, fora dos seus assentamentos, juízas e juízes eleitorais, juízes auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, como promotores eleitorais também, poderão requerer, pessoas em situação de rua, essa transferência temporária.
A secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa Egipto, chama atenção para os prazos e afirma ainda que quem irá atuar diretamente na organização das eleições também pode solicitar a transferência temporária do local de votação. Mas o prazo para fazer isso é outro, é até 28 de agosto.
O importante é ele não deixar ultrapassar o prazo. Eles têm de 20 de julho a 20 de agosto o voto em trânsito, essa transferência temporária da maioria dessas pessoas, porque existem algumas que têm até 28 de agosto, mas a gente está tratando da normal, que é de 20 de julho a 20 de agosto. Se eu vou viajar no primeiro turno das eleições e vou estar em Curitiba, então me habilitei para votar em trânsito no primeiro turno em Curitiba. Se por um acaso a viagem não for mais ocorrer, tem que se atentar para, no mesmo período de habilitação, eu me desabilitar. Ou seja, entre 20 de julho e 20 de agosto, eu solicitar o cancelamento da minha habilitação. Porque se eu assim não o fizer, se eu me habilitar para votar em trânsito e no dia escolhido, no primeiro turno das eleições, 4 de outubro, eu não viajar, eu continuar no meu domicílio eleitoral, mesmo eu, no meu local de votação, vou ter que justificar o meu voto, porque houve já a transferência temporária do meu local de votação.
Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa pode votar para todos os cargos em disputa. Caso contrário, vai ser habilitada a votação somente para o cargo de presidente da República. Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6:24, esta foi Vanessa Queiroga falando, né, sobre o assunto voto em trânsito. E quem se mudou, mas perdeu o prazo para transferir o domicílio eleitoral, pode solicitar o voto em trânsito para garantir a participação nas eleições. Isso é essa informação é importante. Quem se mudou e perdeu o prazo para transferir o domicílio, pode solicitar o voto em trânsito. Quer dizer, pode votar. E garantir a sua participação nas eleições.
É verdade.
6 horas e 25 minutos, vamos mudar de assunto. Agora a gente dá um pulinho lá em Campina Grande, porque direto da Rainha da Borborema, o Rostan Lucena, começa trazendo informações sobre o retorno das atividades legislativas lá na Câmara Municipal. Bom dia, Rostan.
Bom dia e uma excelente terça-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. Após o período de recesso, serão retomados hoje os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Campina Grande. Um debate acalorado deve acontecer logo após o retorno das atividades. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2027, ocorrida em sessão extraordinária no dia 30 de junho, já dentro do período do recesso e bastante contestada pela bancada de oposição. Na ocasião, os oposicionistas se retiraram do plenário e não participaram da votação que aprovou a LDO. O texto foi sancionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Porém, no mesmo dia da sessão, a oposição entrou com um pedido de anulação da sessão junto à mesa diretora da casa. Em nota, a bancada de oposição informou que caso a mesa diretora da Casa de Félix Araújo não aceite o pedido de anulação, a oposição deve entrar com ação na justiça. A Secretaria de Saúde de Campina Grande tem 60 dias para apresentar ao Ministério Público da Paraíba um relatório contendo informações técnicas e atualizadas sobre previsão, andamento e conclusão das obras e melhorias das unidades básicas de saúde do município. O prazo foi estabelecido durante a audiência realizada pelo MPPB por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde com gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, quando foram tratadas as atuais condições estruturais e de funcionamento das UBSs de Campina Grande. Os representantes da Secretaria Municipal de Saúde informaram que a gestão municipal vem executando melhorias na infraestrutura física da rede de atenção primária à saúde, com reformas e outras intervenções estruturais, e apresentaram à promotora um cronograma de prioridades. Ao destacar a necessidade de conferir maior celeridade das medidas voltadas à melhoria da rede de atenção primária à saúde, a promotora Adriana Amorim decidiu pela abertura de procedimento administrativo. Com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a formação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação deu início às aulas dos cursos gratuitos de tecnologia que reúnem um público a partir de 16 anos. As aulas estão acontecendo de forma presencial na sede da Secretaria. Os cursos ofertados são de manutenção de computadores, rede de computadores, jogos digitais, letramento digital, design gráfico, Java, introdução à fotografia, inteligência artificial IA e segurança da formação. A Polícia Militar apreendeu 177 porções de drogas após denúncia de que um homem estaria armazenando entorpecentes em uma residência. A ação foi realizada no bairro Jeremias. Na ocorrência, os policiais encontraram a droga já fracionada para comercialização. Além da substância análoga à maconha, também foram apreendidos R$ 128,00 em espécie, um aparelho celular e um alvará de soltura relacionado ao investigado. Após a apreensão, as equipes policiais realizaram diligências e rondas para localizar o suspeito. Porém, ele não foi encontrado. O caso está sendo investigado. De Campina Grande, Rostan Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Às 6 horas e 29 minutos, tivemos a participação de Rostan Lucena no seu giro de notícias por Campina Grande. E Campina Grande ainda continua aqui no radar. A vistoria obrigatória dos veículos de transporte escolar de Campina Grande começa hoje e segue até sexta-feira, o Francisco. A gerente de transportes da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Araci Brasil, explica como funciona a vistoria e a importância para garantir a segurança dos estudantes.
Nós estamos convocando, já é de conhecimento de todos eles, a vistoria semestral, primeiro e segundo semestre. Normalmente o segundo semestre já é bem mais prático, porque eles trazem toda a documentação que já é de praxe, e depois dessa documentação toda aprovada, a gente faz a vistoria no veículo. Caso seja tudo aprovado, a gente coloca o selo 2026.2 para corresponder ao segundo semestre. Fica fácil dos pais identificarem as escolas. Então, a gente pede que essas pessoas venham a partir do dia 21 até o dia 24, terça a sexta, já que o número de transportadores escolares privados de Campina Grande é um número pequeno, então não há qualquer problema de trazer durante toda essa semana, para que na próxima segunda-feira as escolas privadas, quando iniciarem as buscas às crianças, os transportes já estejam todos vistoriados. De 8 às 12, aqui na sede da STTP, no local onde fica o cadastro, nós temos um local já de conhecimento de todos eles, que é para vistoria, e pedimos que todos tragam a documentação de praxe, a CNH com categoria D, o CRLV constando se é 2025, caso a placa não corresponda ainda ao mês de emplacamento, ou então 2026 se já tiver sido emplacado esse ano. Temos também a solicitação do alvará, que é do município, e principalmente o certificado, que é do Inmetro, para que o tacógrafo esteja vistoriado pelo Inmetro. A importância é imensa. Primeiro, porque nós checamos os principais itens de segurança, que são os cintos de segurança das crianças, a câmera, que é a parte da dianteira, e a câmera traseira, que é uma exigência de uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para que a pessoa tenha a visualização da criança quando desembarca do veículo. Existem alguns critérios que são primordiais para que a gente possa garantir aos pais que, estando com esse selo, ele tem a segurança da criança estar sendo transportada de forma segura.
Muito bem, são 6 horas e 32 minutos. Essa foi a Iaraci Brasil, ela que é gerente de transportes da STTP lá de Campina Grande, comentando sobre o início da vistoria obrigatória dos veículos de transporte escolar. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual, volta já.
Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Chegou o Dia D Fiat, o maior Dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho. Para garantir seu Fiat Zero, Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas e 33 minutos aqui no Jornal Estadual ao vivo, que está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Você pode acessar também pelo site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular, ou então pelo seu radinho aí, pelo seu rádio no carro, né? E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp de número 981-28-1055, 981-28-1055. E agora vamos para um assunto animal, não é isso, Francisco?
É, pois é, na verdade é animal, mas que envolve aí questões de saúde, né? Porque a vacina antirrábica está entre os principais cuidados indispensáveis com a saúde dos animais de estimação. E Magno Oliveira traz as informações sobre a imunização e onde você pode levar seu pet para se vacinar.
Para você que tem pet em casa e cuida do seu cão ou gatinho como parte da família, a saúde deles não pode sair do radar. A raiva é uma doença gravíssima, mas que se previne com um gesto simples, a vacina. E mesmo que João Pessoa não registre casos frequentes, o cuidado não pode tirar férias. Para entender essa importância, eu converso com a diretora do Centro de Controle de Zoonoses da capital, Gabriela Azevedo. Seja bem-vinda, diretora. Queria perguntar primeiramente por que manter a vacinação em dia é indispensável, mesmo quando quando o perigo parece longe.
Olá a todos, bom dia a todos os ouvintes. A vacinação antirrábica, como o Chavo, você bem falou aí, quem tem o seu pet, né, seus cães e gatos que querem proteger eles contra a raiva, que é uma doença viral extremamente grave e que não tem cura, e após o aparecimento dos sintomas, é praticamente 100% fatal, tanto para os animais quanto para os seres humanos, né? A vacinação, ela protege os animais porque ela produz anticorpos capazes de neutralizar o vírus, né? Caso ele entre em contato com um animal infectado. Além da proteção individual dos cães e pets, a vacinação, ela em massa, ela reduz a circulação desse vírus na população animal, seja ele de outros tipos, né? Criando uma barreira de proteção também para toda a comunidade. Por isso, a importância de manter a vacinação antirrábica em dia, né? Ela protege os cães e gatos, previne a transmissão da raiva para as pessoas por meio de mordidas, de arranhões, de contatos com a saliva, com mucosas e ferimentos. Contribui também para o controle e a eliminação da doença na população. E uma medida simples, que é uma medida simples, segura, eficaz e totalmente fundamental, né, para a nossa saúde pública. Vacinar é um ato totalmente de responsabilidade e cuidado que todos os tutores, protetores que têm seus animais, não apenas só seus pets, mas também protege a sua família e toda a população.
Como que funciona o serviço oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses e quem é que pode levar o pet? O que é preciso saber antes de sair de casa?
O Centro de Controle de Zoonoses do município de João Pessoa atende a toda a população de João Pessoa e adjacências, né? Vale também lembrar que a raiva está controlada, né, pelas campanhas que a rede pública realiza, né, tanto no município como as campanhas nacionais, né? O que é que o tutor ou protetor do animal deve fazer? Deve-se ir ao Centro de Controle de Zoonoses, levando um documento de identificação pessoal e o documento de um endereço, né?
Se alguém for mordido ou arranhado por um animal na rua, quais são os primeiros cuidados em casa e quando se deve procurar o serviço de saúde?
Se você for, né, mordido ou foi arranhar, teve um arranhão, né, por um animal que você não sabe da procedência, se ele é vacinado ou não, ou até se ele é vacinado, as primeiras medidas a ser tomadas é lavar o local, né, com água e sabão apenas, e procurar a rede pública, né, municipal, para que seja feita as devidas providências, né. A parte ambulatorial, que fica no centro de zoonoses do município, para avaliarmos o animal, e o adulto que foi o mordido ou arranhado, procurar os centros de referência para as vacinas, se eles não forem vacinados.
Muito obrigado, Gabriela Azevedo, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa, pelos esclarecimentos. E está dado o recado. O Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa fica na rua Oswaldo Pessoa, número 552, no bairro de Jaguaribe. A vacinação por lá funciona de forma contínua e gratuita, de segunda a sexta. E voltamos aos estúdios.
6:38, esse foi Magno Oliveira falando sobre um assunto bem interessante para quem cria pets, a vacinação antirrábica. E agora vamos mudar de assunto, Francisco. Você já ouviu falar em ambição silenciosa? E para quem nunca ouviu, pode saber agora, né? Ambição silenciosa é o nome dado a uma tendência de profissionais que estão redefinindo o significado do crescimento profissional. Quem traz esse tema para a gente é Lucélia Pereira.
Cada vez mais profissionais têm optado por não assumir cargos de chefia ou liderança, mesmo estando preparados. O comportamento, conhecido como quiet ambition ou ambição silenciosa, representa uma mudança na forma como as pessoas enxergam o crescimento profissional e a qualidade de vida. A tendência tem sido observada principalmente entre quem faz parte da geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1995 e 2010.
Mas por que esse comportamento tem ganhado força? A terapeuta breve Poliana Santos explica.
Se a gente pega a quiet ambition e traduzir para um português literal, ele fica uma ambição silenciosa. E por que que isso tem acontecido? Que hoje os profissionais, eles não têm mais aquele desejo tão intenso de serem líderes, de serem chefes de departamento e nem de liderar novos colaboradores. Hoje o que a gente percebe é que os profissionais estão buscando muito mais equilibrar a sua qualidade de vida com o seu trabalho. E quando a gente fala do quiet ambition, que eles têm sim essa ambição, eles têm um desejo de crescer, de aumentar a sua receita, eles são comprometidos, porém eles não têm mais aquele desejo que antes era associado a sucesso, que é você ter cargos de chefia. Hoje eles percebem que o sucesso é muito mais você ter uma receita, uma remuneração pelo seu trabalho, de forma que consiga consolidar com a vida pessoal também.
A chamada ambição silenciosa aparece com mais frequência entre pessoas da geração Z. Segundo a terapeuta, isso acontece porque essa geração passou a dar mais importância ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redefinindo o conceito de sucesso.
Sim, é a que mais está tendendo a priorizar a sua vida, e isso é muito comentado. Eu não quero mais abrir mão da minha saúde, da minha paz, eu não quero mais ser cobrado fora do meu horário, eu não quero mais ter que passar o final de semana conectado, eu quero poder dormir com a cabeça tranquila sem ficar me preocupando com os meus resultados, os resultados muitas vezes de outros colaboradores que não têm o mesmo empenho.
Recusar um cargo de liderança para preservar a qualidade de vida não significa abrir mão do crescimento na carreira. Para a terapia